O debate da reforma do ensino médio no Brasil reúne representantes de diversos países na sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior até esta sexta-feira. O seminário Evidências Internacionais para a Reforma do Ensino Médio no Brasil permite que todos apresentem experiências próprias do setor educacional. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, a reforma do ensino médio representa mudança no marco legal brasileiro. E, a exemplo de outros países, o Brasil precisa mudar.
Então, não faz muito sentido, nessa altura do desenvolvimento da humanidade, do acúmulo de conhecimentos, nós estarmos tão presos a uma visão tradicional do currículo do passado, né? Eu acho que é um momento de abertura, de olhar para frente, de pensar o que nós realmente queremos para melhorar a educação brasileira e melhorar a vida dos nossos jovens, que nós sabemos andam bastante desinteressados da educação.
O encontro promovido pelo governo federal e o Banco Mundial conta com representantes dos Estados Unidos, México, Polônia e Suíça. De acordo com o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares, o Brasil avança no debate e a troca de experiência com outros países é oportuna, uma vez que a reforma está entre as prioridades do MEC.
A oportunidade de mudança oferecida agora é, sem dúvida, um momento apropriado para se caminhar, para se alcançar alguns pontos que outros países já têm percorrido esse caminho. E essa experiência que vai ser compartilhada hoje é de suma importância.
Um currículo flexível e a integração do ensino médio com a educação técnica estão entre as metas desta reforma que vem sendo proposta pelo Ministério da Educação. Para o representante do Banco Mundial para o Brasil, Martin Heiser, os índices educacionais no país, apesar de apresentarem melhoras, ainda estão abaixo da média de muitos países. Ele acredita que as práticas internacionais podem auxiliar nesse processo de construção de um novo ensino médio.
Onde estão os pontos fortes do nosso sistema? Onde estão as fraquezas? Que intervenções provaram ser mais eficazes para enfrentá-las? As oportunidades de aprendizagem atingem o grupo mais desfavorecido? Quais são os papéis fundamentais do setor público e privado na prestação de serviços? As crianças e os jovens estão adquirindo os conhecimentos e habilidades que precisam? Isso são as questões principais.
Para a diretora do Instituto Europeu de Educação e Política Social, Janet Looney, os alunos estão entediados nos sistemas educacionais tradicionais. Para reverter isso, é preciso tornar os conteúdos relevantes, entender o que os jovens precisam e quais são seus interesses. Janet explica que, à medida que os professores desenvolvem mecanismos para orquestrar uma sala de aula inteira, podem encontrar meios de fazer com que os estudantes consigam aprender e ter bons resultados. E isso faz parte do trabalho do professor. Na Suíça, contou o gerente do Instituto Federal para Educação Técnica, Eric Schwarz, após o ensino fundamental, os jovens de 15 e 16 anos podem escolher entre o ensino médio ou técnico.
So after compulsory school, when the young children they have 15 or 16 years.
O resultado, segundo ele, é surpreendente, pois 2/3 optam pelo técnico.
And in Switzerland, what is quite surprising is that 2/3 of the young people.
Eric explica que isso garante competências que correspondem às necessidades do mercado de trabalho, resultando em oportunidades bem remuneradas, com chances de que esse jovem siga no sistema educacional, chegando à universidade.
Education system. So I can start with a VET degree and then theoretically end with a PhD at a university.
A proposta do novo ensino médio brasileiro está em debate no Congresso Nacional e caminha junto com as discussões da Base Nacional Comum Curricular, que busca melhorias também na educação infantil e no ensino fundamental. Do Ministério da Educação, Sandra Fontella.